Você está ouvindo Feijoada Completa.
Caimicida Malu Rita Gil, Pelicapinarante Os, que vai.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Você ouvindo o som do Tom Zé. Pois é, Tom Zé, grande Tom Zé, né? Grande, grande músico, grande compositor, arranjador. É o dono do som alternativo no Brasil, né? Essa música que se chama Apocalipse B, né? O começo no palco do fim. É o subtítulo dessa faixa do Tom Zé, né? Falando em palco, né? Pois bem, o Feijoada Completa você pode participar com a gente através do nosso e-mail, radio@câmara.leg.br. Pode participar também. Cortou a trilha, ô Bananhas? Deixa a trilha aí, meu filho. Pode participar também através do nosso WhatsApp 61999789080. E lembrando que nosso programa vai ao ar todas as sextas às 14h, ao vivaço, aqui na Rádio Câmara. Tem também a reprise no sábado às 9h. E você pode participar, né? Pode ouvir a gente também através do site da Rádio Câmara, né? radio.câmara.leg.br. A gente está também no Apple Podcast, no Amazon Music e também no Deezer. Você pode escutar a gente em formato podcast lá, o Feijoada Completa. E agora sim nós vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, gente, e falando em palco, né, a gente continua com Tom Zé. Agora sim, a outra parte do Apocalipse, que é essa canção do Tom Zé, né? A gente ouviu ler o Apocalipse 2, essa é o Apocalipse 1. O fim no palco, no começo, né? Uma canção do Tom Zé e o Emicida. E por que que a gente tá falando em palco aqui, né? Falando sobre o palco. Porque o palco é um dos espaços mais importantes da manifestação da arte, né? E em 2025, o maior festival de artes, né, artes cênicas do Centro-Oeste brasileiro, né, está completando seus 35 anos, espaço da memória, né, um espaço que trata também dos futuros presentes nesses 30 anos, ou seja, dos 65 anos de Brasília. Nós tivemos aí a presença desse festival em 30 anos deles, né? E nesse ano nós estamos na 30ª edição do Cena Contemporânea, né? Vários espetáculos pela cidade, transformando a nossa capital da República numa grande arena para poder apreciar essa arte que é maravilhosa, que é uma arte tão antiga que é o teatro, né? Sempre muito importante. E para a gente falar sobre o Cena Contemporânea desse ano, sobre os 30 anos do Festival Cena Contemporânea, a gente conversa agora com o ator Guilherme Reis, ele que é um dos responsáveis pelo festival e já conversou com a gente aqui em outras oportunidades aqui no Feijoada, sempre falando, né, dos projetos da Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Distrito Federal e agora falando com a gente especificamente sobre o Cena Contemporânea. Guilherme Reis, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente e falar de teatro, que é uma coisa que eu sei que te fascina e a mim também, todo mundo que curte artes cênicas como a gente gosta, né? E um festival desse é um prato cheio pra gente, né? Boa tarde, um grande abraço, como é que tá?
Edson, boa tarde, é um prazer estar aqui com você de novo e entrar nessa sala ouvindo Tom Zé é maravilhoso.
Ah, pois é.
Alegra a gente.
Tom Zé é incrível, né? A capacidade de
maravilhoso.
De trazer o alternativo para dentro da música de um jeito muito especial, muito, muito particular. Bom, Guilherme, vamos conversar um pouco. Como é que foi a gênese do Cena Contemporânea, né? E assim, aqui em Brasília, como é que se conseguiu estabelecer um evento dessa magnitude aqui na cidade? Para quem visita e para quem é da cidade, né? Como é que ele foi crescendo nesses últimos anos, chegando ao ponto que chegou agora?
Que bom que você me perguntou isso. 30 anos não é para qualquer evento. 30 anos de teatro, de um evento que se dedica às artes cênicas e ao teatro especialmente, menos ainda. Começou em 1995, quando a gente sentia que a produção de Brasília crescia muito, apresentava espetáculos de um padrão muito bacana, e ao mesmo tempo havia um circuito de festivais, um circuito de espetáculos internacionais que passavam pelo Brasil, passavam pelo Eixo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e tal, e Porto Alegre, e parou aí. E a gente queria participar dessa brincadeira. A gente achou que era muito importante criar um evento de mão dupla que pudesse trazer espetáculos que não viriam de outra forma, e ao mesmo tempo trazer produtores, programadores, pessoas que realizam outros eventos similares, para que conhecesse a produção de Brasília. E isso vem funcionando nesses últimos 30 anos, ininterruptos, o que é mais louco. Lá no comecinho, durante 3 anos mais ou menos, foi difícil realizar o festival, épocas duras do Brasil, lá de 97, 98, 99, mas desde o ano 2000, 2001, a gente vem fazendo todos os anos. E como é que se faz isso? Primeiro, com parceiros maravilhosos. E a gente hoje tem o orgulho de dizer que a Petrobras voltou a patrocinar o Cena Contemporânea. É uma empresa que olha para a cultura brasileira e para a diversidade da cultura brasileira. Já patrocinou o Cena em, sei lá, 15 das 26 edições. Nós estamos chegando na 26ª desse ano. Então, persistência é não deixar de fazer todo ano. Eu brinco que o Cena Contemporânea é um evento sanfona. Às vezes abre, às vezes fecha. Depende do dinheiro, depende do apoio, depende dos parceiros. Esse ano, além da Petrobras, a Secretaria de Cultura do DF, a Caixa Econômica, eu vou esquecer alguém? Não, né? O Ministério da Cultura. E aí, assim, tem toda uma galera em volta, trabalhando sem parar. E acho que vai ser um festival muito lindo, muito lindo.
Nessa evolução, quer dizer, nesses 30 anos, como é que foi essa adaptação, digamos, dos espaços da cidade para receber o festival? Quer dizer, a princípio, um festival que começa, obviamente, como todo evento desse porte, né? Ele começa pequeno, vai ocupando um espaço aqui, o teatro, depois a área externa, depois fazendo os espetáculos de áreas externas também. Como é que foi essa evolução, hein, Guilherme, nesse tempo de ir, digamos, transformando a própria cidade numa grande arena, como, né, vocês tão bem colocaram no documento que vocês enviaram para a imprensa?
É bacana falar disso, porque são dois lados. Um, o festival foi crescendo junto com o que a cidade vem oferecendo, e a cidade ofereceu oferta de espaços, de parceiros, de gente olhando para a cultura, apresentando cultura. E, por outro lado, o festival foi também se adaptando à ausência de espaços. Então, é um festival que se caracteriza por trazer à Brasília grandes espetáculos, espetáculos de primeiríssima linha do teatro brasileiro e mundial, mas também o teatro inovador, o teatro que investiga espaços, o teatro que investiga a própria linguagem do
Linguagem,
teatro
né?
e a relação com o público. Esse ano, mais uma vez, a gente traz essa mescla de espetáculos, e eu acho que isso faz uma enorme diferença. Esse ano estamos trazendo espetáculos da Argentina, dois da Argentina, um espetáculo chileno e um espetáculo da Guiana Francesa, que é a coisa mais rara do mundo. Todos de altíssimo nível, de muita qualidade e super atuais, discutindo temas que estão aqui no mundo hoje e que a gente vem vivendo intensamente.
Agora, falando em linguagem, e formatos e suportes, né? Como é que tá esse ano? Tem, por exemplo, porque você tem o teatro, você tem um monte de, né? Você tem tanto o teatro tradicional, que a gente, né, conhece, que é aquela representação falada, contexto, e tudo aquilo que a gente sabe do teatro, mas a gente tem teatro de bonecos, a gente tem teatro de sombras, a gente tem, né, os tradicionais, enfim, o teatro não verbal, né, digamos assim, esses espetáculos. Como é que está essa divisão do festival esse ano sobre esse aspecto de linguagem, formatos e suportes?
Ah, esse ano a gente está trazendo A gente abre o festival com um espetáculo que já é uma mistura de... que ele nasce a partir de uma discussão da qual participou o Siddhartha Ribeiro, um cara de Brasília, pensador, cientista, e ele se chama Ao Vivo Dentro da Cabeça de Alguém, da Companhia Brasileira de Teatro, com a maravilhosa Renata Sorrá.
Foi fantástica.
Esse espetáculo trata do sonho e daquilo que nasce dentro da cabeça de alguém, literalmente, e que transforma a vida. Mas vamos ter espetáculos que são mais performáticos, espetáculos que são feitos nas periferias das cidades, e que a gente está trazendo aqui para o nosso plano piloto. Infelizmente, esse ano não estaremos como gostaríamos nas outras cidades do DF, fica para o ano que vem. Estaremos na Sala Martins Pena, na Caixa Cultural, no Espaço Cultural Renato Russo, em todos os espaços, em todos os teatros, as salas do Espaço Cultural Renato Russo, nas ruas, na Vila Cultural do Seu Estrelo, ou seja, vai ter teatro no estacionamento da Sala Martins Pena. Então, são vários formatos, também no Espaço Multicultural da Casa dos Quatro, casa criada pelo saudoso Alexandre Ribondi, que hoje o pessoal vem tocando de forma muito competente.
Legal.
É um teatro que está pequenininho, mas que com uma programação maravilhosa. Vamos também trazer um espetáculo, que é esse da Guiana, que é um espetáculo que mescla dança e dança de rua e dança de b-boy, francês, tem brasileiro que mora na Guiana, tem dançarino da Martinica. Então, são espetáculos muito, muito difíceis de chegar em Brasília.
Maravilha.
Vamos ter uma instalação chamada A Bailarina Fantasma. Instalação por quê? Porque o público entra no espaço... São poucas pessoas a cada sessão, e eles são convidados a caminhar, a percorrer o espaço junto com a Verônica Santos, de São Paulo, uma intérprete fantástica, e que faz uma relação entre a dificuldade encontrada por uma bailarina negra que quer ser bailarina e que chega a ser de corpos estáveis importantíssimos, mas que não consegue enfrenta mil dificuldades por ser negra. E isso também faz uma relação com aquela estatuazinha linda, maravilhosa, uma obra linda do Degas, que se chama Bailarina Fantasma. Vamos ter um espetáculo infantil lá na Martins Pena no dia 7 de setembro às 17 horas, encerrando praticamente o festival, que se chama O Groleto, de uma companhia do Ceará. Esse é um espetáculo muito bonito, porque trata da inclusão e da diferença e da diversidade. E no domingo, dia 31, a gente apresenta o maravilhoso músico brasileiro Amaro Freitas.
Grande pianista, Amaro Freitas.
Incrível.
Nossa.
Que eu acho que eu não perderia se eu pudesse estar lá.
Mas, com certeza. Amaro Freitas, grande Amaro Freitas. É um músico espetacular, que inclusive fez um disco lindíssimo, um EP com o Milton Nascimento e o Criolo. Com algumas regravações, inclusive de Cais, que realmente ficou uma versão espetacular. Grande Amaro Freitas, é fantástico. Muito bem, Guilherme. Então o evento vai de 26 de agosto, né, até o dia 7 de setembro, é isso?
É um dia maravilhoso para se encerrar um festival.
Com certeza.
Que traz espetáculos do Brasil, de vários lugares do Brasil, e que é cultura na veia. Eu faço esse convite assim, fortemente para as pessoas. Entrem no site do Sena, é o senacontemporanea.com.br. Está no ar, está com toda a informação. E na bilheteria digital /Sena Contemporânea. Você encontra toda a informação e todos os ingressos para comprar.
Perfeito.
Não deixem de ver. Não deixem de ver um espetáculo chamado Serê. Serê, do verbo ser, de serei. É um espetáculo argentino, lindo, muito bem feito, forte, e que discute um episódio da ditadura argentina lá nos anos 70, início dos anos 80, quando algumas pessoas foram julgadas e condenadas.
Sim.
É um espetáculo especialíssimo.
Fantástico.
Bastante especial, porque o formato dele é especial. E é isso, é música, é arte, é alegria, tem muita alegria e tem muita poesia. Vamos lá.
Vamos lá. Perfeito. Guilherme Reis conversando com a gente, ele que é um dos responsáveis pelo Cena Contemporânea 2025, nos completando aí nessa celebração do teatro e essa celebração do aniversário, né? Dessa data marcante dos 30 anos do Festival Cena Contemporânea aqui na capital da República. Guilherme Reis, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso programa. Um grande abraço para você e todo sucesso do mundo para vocês nessa trajetória tão bacana que o Cena Contemporânea está trazendo para a gente, dessa arte tão, tão especial que é a arte cênica. Grande abraço e até a próxima oportunidade para a gente conversar mais.
Grande abraço, Edson. Muito obrigado.
Tudo de bom. Tchau, tchau. Tá aí a participação do Guilherme Reis conversando com a gente. E agora o assunto é música para fechar.
Faixa Bônus. Espaço para falar de música e ouvir música.
Muito bem, nesse espaço que a gente fala sobre música, uma das músicas mais regravadas do Gilberto Gil é essa aqui, ó. Pois é, essa música tem uma versão, essa música se chama Palco, né? Foi gravada em 1981 no álbum A Gente Precisa Ver o Luar, né? Que é um álbum pop, tem uma pegada muito pop, uma música que foi considerada... ela é muito bonita, não só pela sua qualidade técnica, mas pelo swing, pelo seu balanço, né? E é uma delícia a gente ouvir realmente essa canção. Uma canção especial, que tem essa pegada tão gostosa, tão deliciosa, que a gente ouve aqui no Feijoada Completa. E eu vou fechar o nosso programa com ela. Gilberto Gil, Palco, o Feijoada Completa, que teve a produção da Cristiane Baker e do Célia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar Maranhense, e a apresentação é minha, Edson Júnior, com o apoio técnico do pessoal da TV, Guilherme Caetano, do Mineirinho José Antônio, e meu querido amigo Eduardo Barbosa. Todo mundo aqui com a gente fazendo esse trabalho fantástico. Eu vou de férias, gente. Fico aí 3 semanas fora do Feijoada Completa, e no dia 15 de setembro, no programa do dia 19 de setembro, eu vou estar de volta. Mas, enquanto isso, vocês ficam na companhia do Márcio Salema, do pessoal que vai aí continuar tocando essa nave aí com vocês. Grande abraço, bom fim de semana para todo mundo. Fiquem com Gilberto Gil e o Palco. Um abraço. Viva sexta-feira. Tchau, tchau, gente.
Pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, 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 lá. Para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.